Vamos estender nossas mãos. Pai querido, obrigado pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. E que é grande o teu amor, Senhor. E tu te manifesta na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Nos dá, Pai, a tua graça agora, Senhor, de recebermos a tua palavra, Senhor, nosso coração, para sermos, Pai, praticantes dela, Pai. Abençoa a Claudinha, Pai, com toda a graça, com toda a ferramenta espiritual agora, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
A paz, irmãos, assim mesmo o Dimi falou, né, o Senhor tem me dado uma palavra que vem do Espírito Santo para a igreja, né, e nós somos a igreja, e eu não tive como deixar de não trazer essa palavra para nós nessa noite. Eu pediria que os irmãos abrissem Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Podemos ler juntos, irmãos? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? O Senhor me mostrou que a igreja dele, né, a noiva dele, que somos nós, ela tem sido fraca em várias áreas. E quando ele me mostrou dessa fraqueza, eu me abalei e perguntei, né, o porquê que nós temos sido fracos, né, diante das lutas, diante de Satanás. E ele me levou a buscar, né, na palavra dele, uma palavrinha específica, se chama conhecimento. Né, o conhecimento. E ele foi me direcionando, através do conhecimento, na realidade, o que ele queria dizer para a igreja nessa noite, e que vocês estejam com os corações abertos para aquilo que o Senhor quer ministrar, para que ele possa, assim como a irmã estava agora louvando, né, adentrar em nossos corações e nos trazer uma consciência maior de tudo aquilo que ele tem para nós ainda, e para o nosso hoje, para o nosso amanhã e para a nossa eternidade com ele. Ele me revelou que falta a leitura da palavra, né? Porque através da leitura que nós temos o conhecimento. E aí ele foi mais profundo comigo, que eu falei, Senhor, mas chegamos na igreja e perguntarmos quem tem Bíblia, né? A maioria dos irmãos vai levantar a Bíblia, na realidade, né? Que é a palavra de Deus, e ali retém o conhecimento. E aí ele falou para mim que não era só isso, né? Não era só ter a Bíblia, na realidade, ter a palavra. Nós não retínhamos o conhecimento que ele nos dava através da palavra. Irmãos, conhecimento também, podemos dizer também que é a relação entre duas pessoas não íntimas, né? Como no caso aqui da Cone, né? Em determinado ano, numa festa, a gente se conheceu pela primeira vez. Eu, recém-convertida, né, muito falante. E ali, naquele momento, o Senhor nos possibilitou de nós nos encontrarmos. Eu testemunhei, né, sobre a minha conversão para a Cone. Ela falou de algumas coisas dela. E dali se fortaleceu, né, um amor maior do Senhor por nós mantermos um relacionamento que vem sendo acrescentado a cada encontro, eu creio, né, em nome de Jesus. E da mesma forma, isso deveria acontecer com ele, esse relacionamento, né? Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, né? Para que toda a plenitude de Jesus viesse habitar em nós. Outra palavra também que podemos ter do conhecimento é a consciência de si próprio, né? De nos voltarmos para nós mesmos e nos conhecermos. Que também isso é importante diante de Deus, né? Nós temos consciência das nossas fraquezas, das nossas debilidades diante dele, né? E através do nosso conhecimento próprio, isso seria manifesto diante do Pai. Em Hebreus 4, 12, algumas palavras já vou falando, né? Ali fala que a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, vou usar só as duas primeiras ali, ó. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu pergunto para vocês agora, essa palavra de Deus que é viva e eficaz tem sido viva em vocês e eficaz nas situações que vocês têm enfrentado? Né? Porque a palavra de Deus, novamente eu repito, né? Ela é viva e eficaz. Podemos ir para Provérbios 8. Provérbios 8, de 17 até o versículo 21. Amém, irmãos? Provérbios 8, de 17 a 21. Ali ele nos declara o seu amor por nós. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riqueza e honra estão comigo, assim como bem duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam. E eu encho os seus tesouros. Né? Aquele que ama Cristo guarda os mandamentos dele. Assim ele declara na sua palavra. Né? Será que nós temos herdado os bens permanentes? Porque muita gente declara que ama Jesus na realidade, né? Mas com qual intensidade nós temos amado ele? Em Provérbios 8:34, os irmãos podem anotar, eu não preciso abrir isso, né, para nós. Aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Amados, assim, Deus nos chama, no caso, né, a velar, no caso, zelar para aquilo que ele tem nos dado, as riquezas, e ela está na palavra. E se nós não buscarmos ter intimidade com ele através da sua palavra, nós não seremos vitoriosos. E não é eu que digo que vocês não vão ser, é a palavra de Deus. Né? Eu pediria agora um minutinho, assim que os irmãos baixassem a cabeça, eu vou fazer uma pergunta para vocês meditarem um minutinho aqui. Né? Você tem sido bem-aventurados em todas as áreas que o Senhor tem nos dado? Porque ele nos deu todas as áreas para ser bem-aventurados. Eu vou dar um minutinho para vocês refletirem se vocês têm sido bem-aventurados, como eu também me pergunto a mim mesma. Em Provérbios 24:4, ele nos diz ali, ele nos promete ali, né? Que se o buscarmos a conhecer, encherão as câmaras, né? E ali o Senhor me revelou que as câmaras é o nosso interior com a presença do Espírito Santo de maneira tremenda, tremenda mesmo, né? E ali ele relata, né? O nosso interior com todos os bens preciosos e agradáveis, né? Mas ele fala ali se buscarmos a conhecê-lo. Irmãos, eu até quero testemunhar uma situação assim, né? Porque muitas vezes a gente não vê a forma de Satanás como ele é um destruidor. Ele é alguém que quer sempre puxar o nosso tapete. Né? E se a gente não se reveste da armadura de Deus, ele puxa mesmo, ele não vai... Ah, não, ela vai lá, congrega, ela se batizou nas águas. Não, Jesus está com ela e Jesus está conosco. Só que as armas que ele nos dá não vão ser utilizadas da maneira hábil. Logo que eu me converti, eu recebi a palavra maravilhosa, né, de Jesus, que é a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. E numa situação, depois de uns 5 meses de convertida, eu fui na casa de umas amigas, e essas minhas amigas, elas têm problemas de depressão, duas delas. E eu cheguei lá assim, puxa, Jesus, ele fala que nós vamos expelir demônio, vamos curar os enfermos, né? Então é hoje, né? É hoje que aqui nessa casa vai vir a luz do Senhor. E eu me lembro que eu chamei essa minha amiga que estava numa crise de depressão e convidei ela para o quarto. Eu digo, vamos lá para o teu quarto, lá vamos lá conversar, né? Chegando no quarto dela, a gente sentou na cama. Eu dei as minhas mãos para ela e peguei as mãos dela nas minhas. E comecei a falar para ela que eu conheci uma pessoa que era maravilhosa e podia resolver o problema dela. E se ela tinha vontade, né, de fazer uma oração a qual essa pessoa viria governar a vida dela. Mas, assim, logo no início da minha conversão, né, cheia, né, da presença do Senhor, né, e não que ele não estivesse em mim, mas tinha algo que eu não levei muito a sério no meu início de conversão, né, e foi bem assim, ó, na hora que eu peguei nas mãos dela e ela pegou nas minhas mãos, e eu comecei a orar, aí veio uma voz que não era de Jesus falando: tu quer ver o quanto eu sei que ele pode todas as coisas? Mas uma voz horrível. Naquele momento, assim, o meu joelho, ele saiu de mim. O meu joelho não era mais meu. Eu realmente, assim, entrei em pânico ali naquela hora, né? E ao mesmo tempo que o pânico tomou conta, né? O Senhor me falou através do Espírito Santo, né? Que ele habitava no meio dos louvores. E eu comecei a louvar um cântico naquela hora e foi repreendido o inimigo. Mas o que o Senhor me mostrou ali, que eu não tinha me preparado o suficiente através da palavra dele para realmente, com toda a autoridade que ele tem nos dado, né, ministrar com aquela moça. E também eu vi que o Satanás tinha forma tocável, assim, né? Porque eu não via mais ela, eu via realmente a pessoa dele que estava destruindo a vida dela. E daquele dia em diante, eu comecei a buscar realmente no Senhor, né, essa autoridade delegada, esse poder que há na palavra dele, né, para ministrar, né, novamente com essa irmã e com outras pessoas que viesse a ter, né, a vida endemoniada, como um dia nós tivemos também sem Jesus. Em João 3,16, ele fala ali, né, que a gente já sabe mais ou menos de cor, né, que ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho unigênito, né? Então, Deus deu o seu filho por amor a nós. Ele fez um ato, assim, ó, de grande amor. Mas, em determinadas áreas de nossas vidas, a gente não tem, assim, adorado a Deus por esse gesto. A gente não tem glorificado a Deus por esse amor, na realidade, né? Pois ele abdicou, né, deixando o seu filho à morte por amor de nós. E Jesus ali, ele vai com obediência, na realidade, a essa morte, né? Ele teve seus momentos de aflição, de luta ali, né? Mas ele disse, né, Pai, né, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. E essa vontade se cumpriu. Irmãos, também abram em Provérbios 24, 13 e 14, para a gente dar sequência. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, se o achares. Né? Se o achares, ele diz ali para nós, no caso. Por que será que ele deixa aquela, né, aquela vírgula ali, o se o achares, na realidade? Né? Porque tem alguns que não acham. Às vezes nós não achamos, na realidade, mas estão ali e ele quer nos dar isso. Né? Ele nos coloca ali, né? Haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Como é que está a tua esperança hoje, meu amado? Minha amada. Tem esperado muito? Tem esperado com fé? Tem esperado com tristeza? Ou nem se lembra mais o que quer dizer esperança? Né? Ele nos adverte, em Isaías 1:13, ele fala assim, ó. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, podemos dizer, né, mas a igreja, somos nós, o povo, né, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Né? Então, diante de Deus, esse é algo assim que traz sobre a igreja assim, dele assim, um zelo, um amor, né, que a gente possa realmente estar atento a essa palavra, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento também. Eu te rejeitarei. Ele alega isso na realidade, né? O pai que tem um filho na realidade, né? Ele tem uma expectativa diante desse filho. Ele se dá o máximo, se dá aquilo que ele não teve para que aquele filho possa usufruir, possa, como vamos dizer, ter uma vida realmente próspera, né? Uma família próspera, um trabalho próspero, na realidade, o pai vai dar, né, o ensino, vai abrir até onde ele puder as portas para esse filho. E assim Deus tem feito conosco, ele tem aberto todas as portas. Mas será que a gente tem tido essa vontade de atravessar essas portas? Né? Porque ele nos diz assim, ó, para que não sejais sacerdotes diante de mim, e visto que esqueceste da lei do teu Deus, também esquecereis dos teus filhos. Né? Deus dizendo isso, Deus está dizendo isso, está na palavra dele. E ele vela pela palavra dele. Em Romanos 3:20, ele fala ali também, né, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós vivemos pela graça, tá, irmãos? Que fique bem claro, não pela lei, mas pelo conhecimento da lei, né, nós temos o conhecimento do pecado. E quando nós não temos essa revelação, nós ficamos novamente fracos e sem esperança. Eu vou usar aqui perguntar, né, do ano passado. Quantos irmãos conseguiram concluir a leitura anual da Bíblia? Não somente ler o Novo Testamento, tá, irmãos? Mas a leitura anual. Quantos irmãos daqui conseguiram concluir em 2008? Podia levantar a mão? Né, irmãos? Então, assim, para uma igreja grande que nem a nossa, né, o quanto a gente tem desmerecido na realidade, né, o quanto a gente tem não dado realmente toda a reverência a Jesus, a Deus, a palavra dele. Né, e creio assim que hoje é um dia realmente como o Espírito Santo estava já ministrando antes, né, de eu vir para frente, né, da gente realmente se conciliar com ele, né, e realmente em 2009 a gente poder fazer esse voto de amor. Porque através da leitura, irmãos, vocês podem ter essa clareza. Ele vai te sondar a tua obediência, a tua perseverança, o teu ânimo. Né? Não é só lá fora, diante das lutas, é ali mesmo, no teu quarto. Né? A gente foi até abençoado porque a gente tem a leitura anual que nos dá, né, no mínimo, uns 3 capítulos por dia. Né? Ele já foi até um Deus econômico para nós. Ele não nos exorta, leia um 40 hoje. Né? Ele fala, no mínimo, 3. Né, no mínimo 3 por dia. E isso não é uma regra fechada. Se tivermos mais tempo, vamos ler mais. Mas no mínimo 3. Ele não te pede nenhum sacrifício, ele te pede conhecimento de Deus. Né? Então, Senhor, por que que eu vou lá, falo de uma situação e nada muda? Por que que a minha família não é ganha para Jesus? Por que que meu trabalho eu não consigo ser próspero? Por que que eu não tenho um ânimo de evangelizar? Porque o conhecimento de Deus, amado, ele não está alicerçado na tua vida. E não porque ele não te deu, porque tu não tem buscado. Algo também que o Senhor me revelou, assim, no meu coração, e ministrou, é que esse ano de 2009, ele está buscando um exército firme. Eu não sei qual é a peleja que vai vir pela frente, mas ele nos chama a nos preparar. E ele me mostrou isso, me levando em Daniel 1:4. Os irmãos podem abrir, Daniel 1:4. Amém, irmãos? Em Daniel 1:4, ali ele está nos falando, né? Que ele buscava jovens de boa aparência, né? E ali, vamos indo mais adiante, ele fala que tem conhecimento em várias áreas. Amém, irmãos? Para que ele pede que tenha conhecimento em várias áreas? Né? Para que pudessem servir diante do rei. Eu creio que aqui nós somos jovens, na realidade, todos somos jovens, não excluo ninguém, todos somos jovens aqui para o Senhor, na realidade. Né? Mas se a gente não tiver essas qualidades que ele tem nos pedido, assim como ele pediu para Daniel, porque não é só Daniel, Cláudia, lá no Antigo Testamento, que é o caso de Daniel, né? Os Daniéis do Senhor estão aqui hoje. Eu creio que aqui tem vários Daniéis, Danielas, né, mas Daniéis, né? E ele não, e nós não teremos utilidade para o rei, para servir ele diante dele, se a gente não tiver o conhecimento necessário, né, para as situações que vão vir. Né, e me gerou muito temor no meu coração de não me achar aprovada por Deus nessa situação que vai vir no ano de 2009, né? Sobre, não somente sobre nós, amados, mas sobre a Igreja de Cristo. E essa é uma palavra viva que o Senhor tem realmente derramado no meu coração. Irmãos, como nem todos aqui, creio assim, tiveram a oportunidade, se deram a oportunidade, né, de ler a Bíblia, eu vou relatar um caso, né, de uma guerra onde apareceu 20 mil homens para essa guerra. E esses 20 mil homens, eles eram homens aparentemente preparados para essa guerra. No decorrer dessa caminhada para essa guerra, o Senhor começou a fazer uma peneira, né, para ver quais daqueles que se sentiam preparados, estavam preparados para essa batalha. Nessa caminhada, 10 mil desistiram, né, deram oportunidade. Se você não se sente muito preparado ainda para essa batalha, você pode pegar suas coisas e pode ir para casa. Daqueles 20 mil, 10 mil foram embora. Até então, eles se sentiam preparados, mas quando eles foram confrontados, se estavam mesmo preparados, eles não se viram preparados. E foram embora, porque até então foi dada a palavra para eles. Posteriormente, desses 10 mil, mais uma vez, o Senhor fez outra peneira. E dessa peneira, sobraram só 300 homens. E nessa situação, até quando eu li, eu me fiquei espantada, né? Eles estavam muito cansados e tinham um lugar para beber água. Faziam horas que eles estavam se preparando para essa guerra, né? E aí o Senhor falou para que se observassem quais os homens, quando fossem beber água, se mantivessem atentos na realidade. Eles bebiam água e olhavam para os lados. Eles bebiam água e olhavam para os lados. E eu achei, bah, mas para que olhar para os lados, né? Estão bebendo água ali, estão com sede na realidade, né? E teve aqueles que não olharam para os lados. Teve aqueles que foram lá e literalmente beberam a água, não olharam para os lados. E eu me vi naquelas, naquele momento, bebendo a água e não sendo cuidadosa e não olhando para os lados, né? E ele falou que isso aí, nós não estaríamos era vigiando na realidade, não está atento ao inimigo. Porque ele é a nossa fonte de água viva. Ele flui no nosso interior. E que aquela água que aqueles irmãos estavam tomando naquela momento era para refrescar eles. Porque a batalha viria. Mas quem ia refrescar o interior dele era a presença dele naquele momento. Como é que nós temos bebido água hoje em dia, né, irmãos? Somente quando os pastores estão aqui na frente, ministram em nossas vidas, essa água tem sido derramada ou no nosso quarto também nós temos bebido da fonte? Até um irmão me falou, né? Ah, mas a palavra vem pelo ouvir. Aí eu fui meditar sobre isso e você me falou, Cláudia, ouvir, tu pode falar, as pessoas, né? Tu tá gesticulando a boca, eles estão atentos. Mas ouvir é entender. É entender, irmãos. Não basta somente nós falarmos, entrou para o nosso ouvido, e será que isso testificou no nosso coração? É mais do que ouvir. Ele quer que tu entenda a palavra dele. Ele quer realmente que tu venha usufruir da palavra dele. E não somente, ah, é pelo ouvir, tu simplificar aquilo que ele tem para te dar. Nem olhos viram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero realmente buscar, eu quero me despojar do meu eu todos os dias, para que a plenitude dele venha se revelar através da minha vida, na minha casa, com as pessoas que eu ando, nos momentos de luta. Em Oséias, ele declarava, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como é alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Vocês estão prontos para receber essa chuva seródia hoje, porque ele vai derramar para aqueles que vão, querem buscar ele hoje, se reconciliar com ele e se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepender de não ter dado um tempo maior de buscá-lo, a presença, de buscar essa intimidade. Em Salmo 25:12, ali ele relata. Salmo 25:12. Amém, irmãos? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Amados, aqui ele nos diz, ele vai nos ensinar. Mas é o homem e a mulher que o teme. Muitas vezes a gente vê em situações que a gente fica conflitante, né? Pesado, e fala, não, Deus falou que não vai me dar nada que eu não possa suportar. E já não é mais nem que Deus te deu, tu está suportando aquilo que não pode mais levar. Tu já está assim, levando a palavra de Deus assim, para um outro lado, na realidade. Ele fala que as bênçãos dele não acrescentam dores, na realidade. E nós andamos doloridos, muitas vezes. Também em Salmos 50, 23, ele diz... E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Vamos de novo lá, né? E aquele que bem ordena o seu caminho, Deus, né? Ele mostrará a salvação. Certa vez me disseram, bah, ler o Antigo Testamento é tão chato, né? Ai, um monte de números, lá em números, só fala em números, né? Ah, não, eu não consigo, assim, não entendo nada, não... Ah, não é pra mim, eu vou ficar no novo ali, que é, né, o novo. O que é novo a gente gosta, né, irmãos? E eu vou contar uma parábola pra vocês que uma certa vez me contaram e isso me acrescentou muito na minha vida. Tinha um irmão que chegou perto do pastor dele, ele estava num lugar que tinha um rio. E ele chegou com essa queixa pro pastor, né? Ah, pastor, eu não consigo reter nada. Tu fala, né, as pessoas falam, não... Até me desanimo de ler a palavra, não retenho nada, não sei o versículo, não sei nada, né? E perto desse rio tinha uma cesta ali jogada de vime. E aí ele falou para esse irmão, tu vai ali naquele rio e enche essa cesta de água e me traz. O irmão ia lá, enchia a cesta era de vime, né? Não era aquela tramada, a água escorria. E aí ele chegou para o pastor, tá, pastor, mas e aí a água foi embora? E o pastor falou para ele, tudo bem, tu vai lá de novo, aliás, pediu para ele olhar a cesta e ver se tinha alguma coisa. Ele falou, não tem nada diferente. Tu vai lá de novo naquele rio, busca para mim de novo água e traz para mim. E assim foi, irmãos, por 10 vezes. O mesmo ato. Ele ia, o pastor pedia para ele olhar a cesta e ele dizia que não tinha nada de diferente. Na 10ª vez, o pastor falou para ele, olha de novo, né? Vai lá, busca, olha. E ele olhou e ele perguntou, o que, que tu vê aí dentro? Aí ele parou, olhou e falou, bah, a cesta está mais limpa. Aí o pastor falou para ele, é assim que a palavra de Deus faz na vida da gente. Ela nos limpa. Né? E o reter é no nosso espírito, para quando vem as situações, o Espírito Santo vai agir e vai nos lembrar daquilo que o Senhor tem nos dito. Isso é tremendo. O teu esforço é mínimo na realidade. Né? É a mesma coisa, irmãos. Tu foi para o jardim, foi para a primeira série, a segunda série. Se eu perguntar aqui para alguém que já está na faculdade, tu te lembra na primeira série qual foi a tua primeira atividade, né? Eu creio que tu vai te lembrar da professora, né? Normalmente a primeira, da primeira série a gente mais guarda, né? Mas do que foi dado, não, e a segunda e a terceira. Mas todo esse período foi para que vocês tivessem hoje um conhecimento maior para chegar aos objetivos maiores. Né? Então, que a gente possa repreender, na realidade, esse desânimo. Né? Porque não é à toa que todo ano, desde que eu estou aqui, na realidade, né, é entregue a leitura anual para ser feita. E quem ganha com essa leitura, amados? é a igreja toda. Não é só eu porque leigo na realidade, porque nós somos um corpo. E se o corpo não está ajustado, né, edificado. A nossa igreja, na realidade, né, quando diz, né, a nossa igreja do Senhor, na realidade, ela não vai atingir os objetivos que ele tem predestinado para nós. Né? Então, assim, eu creio, amados, e Deus tem falado comigo, na realidade, né, é um ano de peneira para Jesus, sabe? É um ano de peneira para nossas vidas, mas que vocês e eu possamos estar prontos para beber a água da maneira correta e não da maneira que a gente acha mais fácil. Amém, amados? Eu queria entregar essas palavras em nome de Jesus, assim, que vocês atentassem e que deixassem o Espírito Santo sondar o coração de vocês. Porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra. E ele ama cada um de vocês. Amém? Eu queria convidar também agora o Jimmy e o Davi. Diante dessa palavra, irmãos, eu queria convidar, nós, né, queremos convidar, que essas pessoas, na realidade, né, que de uma certa forma se viram diante da palavra de Deus, né, que devem vir se reconciliar com ele, realmente ter temor e temor daquilo que ele nos deu, que venham aqui na frente agora, que a gente quer orar por vocês, o Jimmy, né, e o Davi, querem orar por vocês para que Deus venha desprender toda a atadura que até agora, até um dia de hoje, impossibilitou vocês de manterem esse contato de intimidade com o Senhor. Porque hoje é com eles, amados. Hoje é dia de reconciliação com ele, com o filho dele, com a obra dele, com as maravilhas dele, com o poder dele, com a escritura dele.
Amém. O Senhor já está alguns dias nos falando, algumas semanas, sobre um chamado, e ele está nos chamando para conhecer um pouco mais ele na leitura da palavra, no conhecimento dele, e nós vamos falar, vamos dar uma continuidade ainda nisso, desse chamado que Deus tem para nós, focando bem isso, assim, de que Deus nos chama para comunhão com ele, de estar com ele, de viver em nós, e se alguém quiser, sem nenhuma, o que a gente faz às vezes, muitas vezes parece ser uma coisa de um mesmo costume, quando tem uma palavra, alguém vem aqui na frente orar, não, mas com liberdade, se alguém quiser vir aqui, com uma atitude assim de entrega, né, a esse chamado, assim, para estarmos mais próximos da palavra, né. Eu sei que há muitas interrupções durante o dia, né, mas a gente está vivendo um período de férias também, né, quem tem, né, não estou de férias, né, mas que a gente possibilita ter um pouco mais de tempo, né, para poder ler a palavra, né, às vezes não estão de férias da faculdade, poder ter um conserto em relação a isso, assim, de ver que a palavra é algo substancial, que é um alimento que não pode faltar na nossa vida diariamente, não só para marcar o xizinho naquele folheto que a gente ganha, mas como algo que é um alimento diário. E aquela folha nos ajuda a gente manter esse alimento aqui. Então, nós vamos orar. Quem quiser vir aqui com liberdade, pode vir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pelo que tu tem nos trazido, Pai, através, Pai, da vida da Claudinha, Senhor, essa preciosa palavra, Pai, para nós, Senhor, de estarmos atentos à tua palavra, que o te conhecer, Senhor, é algo que te agrada no teu coração, Senhor. Ó, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, nos ajudando, Senhor, nos dando, Pai, a tua graça e a tua força, Senhor, para enfrentarmos, Senhor, toda dificuldade, Pai, que nos interrompe, Pai, de estarmos perto da Tua Palavra, perto de conhecer, Senhor. Que cada um aqui, Pai, ao abrir a sua Bíblia, Pai, possa saber que é Tu que está falando, Senhor, para nós, Senhor. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Seja qualquer palavra que abrirmos, Pai, é Tu falando para nós, Senhor. Para que venhamos gravar, Pai, e praticar, Pai, toda a Tua Palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia, Senhor.
Aleluia, Senhor, nós, diante dessa palavra, Senhor, nós queremos hoje estar ouvindo o Teu chamado, Senhor, como temos ouvido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estar nos despojando, Senhor, de toda outra prioridade, ó Senhor, mas e hoje escolhendo ter o nosso foco em Ti, Senhor. Hoje escolhendo, Senhor, amar a Ti de todo o nosso coração e Te buscar de todo o nosso coração, também na palavra, Senhor Deus. Não só um conhecimento morto, Senhor, mas um conhecimento vivo, um conhecimento de prática, Senhor. Conhecimento de andar contigo, Senhor. Ó Pai, eu quero orar por mim, por cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, enche-nos de fome e sede de Ti, Senhor. Ó Senhor, que ninguém aqui leia para fazer uma cruzinha numa tabela de uma obrigação cumprida, Senhor, mas que cada um leia Te buscando com o coração cheio de fome e sede de Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado porque, por ouvir Tua palavra, que nós temos, recebemos fé para a salvação, Senhor. Por ouvir Tua palavra que, e o Teu chamado é que nós saímos das trevas para a luz. Ó Senhor, enche-nos de Ti. Tu és o Verbo, a palavra viva, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti. Enche nossas mentes e corações de fome e sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Senhor.
Eu queria pedir para nós fazermos uns grupinhos de 10 pessoas, bem rápido. Obrigado, Cláudia. 10 pessoas, acho que dá até 8 pessoas, pode ser. Podem mexer as cadeiras, não tem problema. Amém. Todos os grupinhos estão já formados aí. Se tem um grupinho muito pequeno, pode se juntar a um grupo. Importante fazerem um grupinho assim. Bem legal. 8. Hoje nós vamos ser flexível, pode ser até 9, 7, tá? Esse número aí, mais ou menos. Queria pedir atenção para vocês, só para relembrar o que a gente falou nas 2 semanas atrás sobre o chamado. Vou pedir para... Pode botar o número 1 aí. O Senhor nos falou que Ele nos chama de um patamar inferior para um patamar superior, né? Das trevas para a luz, do negativo para o positivo. Depois, para pertencer a uma pessoa, receber um novo nome e ser transformado. Estão lembrados? Quantos lembram aqui? E os que não estavam, não tem problema, vão pegar agora, junto com seus amigos aí. Depois, para seguir a Jesus, para serviço, ministério, para a vida, família e trabalho. E depois, chamados para a festa, para o seu reino e sua glória, para as bodas, para a recompensa. O Senhor nos colocou no coração de fazermos esses grupinhos para compartilhar o que Deus tem falado a respeito do chamado para nós. O que o Senhor falou nessas semanas, nessas 2 semanas, para nós, sobre o nosso chamado, sobre o que, alguma dificuldade que a gente tem de seguir esse chamado. Então, para a gente ter uma ordem, a gente colocou algumas perguntas para dar uma direção para nós. Como tenho atendido o chamado de Deus para a minha vida? Quais as dificuldades que atrapalham atender o chamado de Deus? De que maneira posso enfrentar essas dificuldades? Que a gente possa estar compartilhando cada um essa experiência, do que, como é que foi a semana, o que tem colocado diante de Deus nessa palavra que tem recebido. Se alguém não estava nessas 2 semanas, não tem problema. É muito claro para a gente qual é o chamado de Deus, aquilo que Ele está nos chamando para vivermos com Ele, sermos santos, servirmos Ele e estar com Ele depois na eternidade. Então, eu queria dar um tempo para vocês compartilharem uns com os outros e vão compartilhando e depois eu retomo a falar com vocês de novo, tá? Fiquem livres. Queridos, eu queria pedir a atenção de vocês um pouquinho aqui. Sempre que a gente faz essa dinâmica, assim, de fazer um grupo, assim, a gente gosta que alguém venha aqui e compartilhe, né? Como tem algumas coisas pessoais, assim, não teria problema nenhum de juntos vocês escolherem, assim, uma das dificuldades que mais foi falado, assim, que interrompe esse nosso chamado. Mas hoje essa dinâmica a gente queria resumir nesse encontro, assim, de vocês poderem compartilhar uns com os outros. E não vou chamar ninguém aqui na frente, tá? Mas eu queria chamar o Rodrigo. Como há um mover de Deus está falando, Deus deu uma visão para ele e ele queria compartilhar para vocês essa visão. Gostaria que vocês estivessem atentos para isso.
A semana eu estava orando, né? E orando sempre para as coisas, para os irmãos, né? E Deus me deu uma visão clara, assim, né? Aonde ele me colocou aqui dentro da igreja, né? Em cima do púlpito, aqui. E o Senhor falou assim, através do Espírito Santo, olha o que tu vê. Eu vi os irmãos todos caminhando assim, como se acabasse um culto, né? Caminhando assim, conversando, caminhando. E o Senhor falou de novo, olha o que tu vê. E eu olhei assim, claramente, cada um dos irmãos, a maioria, cada um. Inclusive eu compartilhei com o irmão isso hoje. Cada um dos irmãos carregava um fardo, mas um fardo que não era dele. Eu via claro assim, e o Senhor falou, Senhor, tenha misericórdia dos irmãos, Senhor, porque Tu está com eles também. Comecei a clamar para o Senhor, orar pelos irmãos, e quando foi ministrado pela Cláudia, né, que o verdadeiro, a palavra do Senhor nos liberta de todo jugo que não vem dele, né, que a palavra diz também, o meu jugo é manso, suave, leve, né, e quando eu vi essa visão, comecei a orar e dizer, Senhor, se essa palavra vem para a igreja, fala comigo agora também. O Senhor falou, vai e fala, porque essa palavra é para a igreja. Porque apesar de ter muitos irmãos que circulam, tem muitas pessoas que estão carregando fardos que não são seus. Estão fazendo coisas, às vezes, que não vêm do Senhor. Então, nessa noite, coloquem esse fardo que não são de vocês, deixem aqui, para que Deus possa libertar vocês. Amém.
Amém, queridos. Eu queria chamar aqui duas pessoas, que é o Samuel e a Kátia. A Kátia, sabe qual é a Kátia? Eles vão viajar para longe. Eu queria perguntar se alguém vai viajar, não precisa ser para longe, pode ser até aqui para pertinho aqui, de férias. Eu gostaria de chamar todo mundo. Que vai viajar, assim, vai ficar um tempo fora, né? O Samuel vai ficar mais ou menos, no mínimo, uns 3 meses. Ele pediu para mim falar isso para vocês, tá? E a Kátia tá... O Samuel tá indo para Noruega e a Kátia tá indo para Suécia. E para Noruega também. E para Suécia também. Para nós estarmos abençoando. Tem alguém que gostaria de receber oração, porque vai fazer uma viagem, vai ficar um tempo fora? Tu vai para onde? E a Aurora vai para São Vicente, amanhã. Tem mais alguém? Então vem. É Pelotas.
Vai, Ju.
É? Tá bom. Pode vir também. Pelotas? A Ju vai para Pelotas. Não sei porquê, mas ela vai para Pelotas, né? Vamos orar para essa viagem dela. Vamos levantar nossas mãos assim para os nossos queridos. O Senhor está guardando, livrando de todo mal e que possa aproveitar o máximo, assim, em Cristo, esse tempo que vamos estar fora. O Potinho veio orar.
Senhor, nós te louvamos porque cremos que o nosso futuro está em Tuas mãos, Jesus. Reconhecemos o Teu Senhorio sobre as nossas vidas e que os nossos passos, Senhor, são guiados pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão que vai viajar, Senhor, o Sami, a Kátia, Senhor, a Aurora, o Azaf, que está indo para os Estados Unidos, Senhor, cumprindo o chamado que Tu deste a eles, Senhor Jesus. E Tu está chamando esses irmãos, Senhor, para viajar, porque Tu tens um propósito para todas essas coisas, e nós os enviamos, Senhor, em amor, e crendo, Senhor, no Teu propósito e na Tua vontade, Pai, que é boa, é perfeito e é agradável para nossas vidas. Te entregamos as nossas vidas também, crendo que o Teu chamado vai ser manifesto em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Gostaria de perguntar, quantos ainda faltam se inscrever para o retiro aqui? Falta alguém ainda se inscrever? Tem ainda algumas mãos aqui que... Pessoal, último dia... é dia 8 de fevereiro, tá? E eu gostaria de lembrar vocês de não esquecerem de levarem uma calça velha e um tênis velho. E uma camiseta velha também, tá? Eu queria te pedir atenção para vocês, que na semana passada a gente apresentou um vídeo e ele foi interrompido por problemas técnicos. Por favor, pessoal, é rapidinho. Esse vídeo teve um problema muito complicado, assim, e agora ele, a gente orou por esse vídeo vai sair agora. A gente quer mostrar para vocês. Não sei se alguém pode apagar um pouquinho a luz lá, aqui na frente, aqui, por gentileza. Vou pedir o máximo de silêncio.
General Jesus Cristo para uma missão, tirar vidas da mão de Satanás. Por isso, em fevereiro, apresente-se na chácara Videira Frutífera em Viamão. Você terá um encontro intenso com o Senhor dos Exércitos.
Queridos, então quem não se alistou ainda, pode se alistar comigo ali na saída. Lembrando, queridos, que quem veio de carro, ajudar o Kellerman, que ajuda a cuidar dos nossos carros. E podemos ir na paz de Cristo aí. Amém.